Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Carlos Demarque.
Câmara quer informações sobre descarte irregular de entulho.
Proposto pelo vereador Rivael Papinha, requerimento aprovado foi amplamente discutido pelos parlamentares.
Combate a escorpiões foi tema de palestra na Câmara.
Hoje é quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019.
O Rádio Câmara está no ar.
Rádio Câmara.
Olá, João, boa tarde.
Olá, Carlos, muito boa tarde. Boa tarde a você, ouvinte do Rádio Câmara.
E os vereadores aprovaram, na primeira sessão ordinária do ano, um requerimento de informações com questionamentos sobre o funcionamento dos ecopontos no município.
Esse documento, que é de autoria do vereador Rivael Papinha, pede explicações ao prefeito de Lador Borges sobre quantas multas foram aplicadas por descarte irregular de resíduos no ano de 2018 e também qual o valor arrecadado com essas autuações.
O parlamentar também quer saber a quantidade de fiscais dos ecopontos no quadro de servidores e onde estão lotados.
Além disso, Papinha questiona o que a prefeitura tem feito para evitar o descarte irregular de resíduos, como é o caso das sobras de materiais de construção e galhos de árvores.
Vamos acompanhar o que o autor do requerimento, o vereador Rivael Papinha, disse sobre o assunto.
Sou autor da proposta de um projeto de lei que foi aprovado por essa casa sobre a questão dos ecopontos. Esse projeto está em evidência ou está em funcionamento devido ao apoio desta casa com o voto de todos os vereadores dessa casa em legislatura passada. Quero dizer que a gente tem acompanhado pessoalmente aqui os ecopontos. Infelizmente, os ecopontos que eu estou acompanhando, principalmente do Clodoanor City, não é o ecoponto. A prefeitura tem que tomar providência, aquele ponto não funciona como deve ser, como a lei determina. Aquele ecoponto está irregular, está errado, é um milagre de Deus conseguir ir no final de semana no ecoponto. O ecoponto foi feito, foi pensado, principalmente para as pessoas no final de semana, no sábado, que vai fazer uma pequena manutenção na sua casa, ou que vai fazer uma poda de árvore na frente da sua casa, levar no ecoponto. E o ecoponto não funciona. O ecoponto, centenas de pessoas nos últimos finais de semana, que vai até o ecoponto, tem uma publicidade que está sendo rodada nos meios de comunicações, nas rádios, conscientizando, informando a sociedade para procurar os ecopontos. Mas as pessoas vão no ecoponto, o ecoponto está fechado.
Ao se pronunciar, o vereador, professor Cláudio, considerou o tema um problema de saúde pública e cobrou medidas do Poder Executivo para regularizar os ecopontos.
Nós votamos aqui nessa casa uma empresa que pegou um pedaço de rua lá da prefeitura e reverteu em 8 ecopontos na cidade. Já era para estar prontos esses pontos. Eu espero que com esse requerimento, o secretário de Planejamento, o secretário da SOSP, resolva esse problema, que é um problema de saúde pública. O prefeito está certo de estar bravo com a população, de estar jogando lixo em qualquer lugar, tem que multar mesmo. Mas o povo não tem para onde ir. Lá na Zona Leste mesmo está um caos. A prefeitura fica limpando direto o country lá. Eu acho, senhor presidente, que fica muito mais caro ter que ficar indo lá toda semana, de 10 em 10 dias, limpar aquela lambança que eles fazem lá, tem que multar sim. Mas vamos regularizar esses 8 ecopontos.
O vereador Dr. Jaime também discutiu o assunto.
A dificuldade não é construir o ecoponto. A dificuldade é estabelecer onde vai ser. Ninguém quer. Coloca aqui, o pessoal vai lá. Eu acompanhei 5 ou 6 locais que foram, depois de marcados, foram desmarcados por conta da rebelião da população, que tem razão, até que se convença. A questão da publicidade é indispensável. Indispensável para que a população compreenda, afinal, que aquilo é um valor agregado à vida daquela comunidade. Ao contrário, que não é só um despejo de lixo. Enquanto a gente não conseguir transmitir à população uma ideia de como é, na mão grande eu penso que a gente não pode pôr. Chega lá e dizer, vai ser aqui, pronto, acabou. Eu penso que não é adequado. Nós temos que convencer, não é? Primeiro estabelecer por que tem que ser em determinado local, por que aquele local é o adequado e oferecer garantias, não é, de que aquilo não vai resultar em algo em algo ruim.
O vereador Carlinhos III reclamou do descarte irregular de entulhos no bairro rural de Engenheiro Taveira.
Estive com o Marcelo do Meio Ambiente em Taveira, semana passada. Nós estávamos discutindo sobre outros assuntos. Mas começamos a percorrer Taveira e vimos que Taveira está um desleixo total do abandono no que diz respeito aos lixos que estão jogando já na via pública. Nós temos Taveira já está rodeada de lixo, porque nós temos, o Dr. Jaime comentou aqui agora, como nós fomentamos, o São José tem um ecoponto. Mas você acha que o morador de Taveira vai sair lá de Taveira, vai trazer o lixo para o São José? Não, não vai.
Já o vereador Dr. Almir relatou as dificuldades enfrentadas por um munícipe para despejar galhos de árvores em um dos ecopontos da cidade.
Ocorreu mesmo um fato agora sábado de manhã, no qual um munícipe foi levar alguma galhada até um dos ecopontos e ele encontrou fechado. E o dilador na hora já quis saber por que estava fechado. As caçambas já estavam todas lotadas e entre levar uma caçamba para o lugar, para o lixão, até voltar, não tinha funcionário suficiente. E ele chegou exatamente nesse momento, nesse ínterim. E já estou sendo avisado aqui que inclusive vai ser homologado já um concurso para os AFGs, né? Os funcionários de serviços gerais, os ASGs, para poder exatamente estar colocando mais funcionários à disposição desse serviço. Dilador hoje deixou bem claro, com todas as letras, que os pontos, ecopontos, vão funcionar de segunda a sábado, até às 18 horas. O único dia que não vai ficar aberto é no domingo. Tivemos alguns problemas, não, só fechado no domingo. Nos demais dias, aberto até às 18 horas. Inclusive, tem gente que faz poda de jardins nos sábados. Eu tive até a reclamação de um munícipe, e ele falou que o rapaz fez todo o corte da casa dele, estava com todo o material para poder levar no ecoponto, e também tinha encontrado o ecoponto fechado. Levamos ao conhecimento do prefeito, ele já tomou todas as medidas necessárias. Se você, algum munícipe, chegar lá com alguma galhada, mesmo que tiver com todas as caçambas cheias, ele não vai sair de lá com esse material. O material vai ficar lá.
Para o vereador Denilson Pichitelli, é preciso reivindicar o funcionamento adequado dos ecopontos.
Nós participamos, eu, o vereador Arlindo e o vereador Márcio Saito e a representante da vereadora Beatriz, participamos da reunião com o secretário do Meio Ambiente. Já faz mais de um ano. Poxa, é muito tempo. Agora, não conseguiram se ajeitar, organizar? Olha, tem um surto de escorpião aí na cidade, aí ninguém, todo mundo preocupado, todo mundo fazendo limpeza nos seus quintal, todo mundo fazendo limpeza nas suas casas, e não acha o local adequado, então tem que tomar providência sim. Mas aí eu acho que é falha sim, tem falha da administração e tem que cobrar dessa empresa. Porque é o nosso papel, é fazer esse serviço mesmo, fiscalizar, e a empresa tem que cobrar da empresa para que faça todos os ecopontos que foi colocado no projeto de lei.
Com a aprovação do pedido de informações, o requerimento foi encaminhado para a Prefeitura, que deve respondê-lo em 15 dias.
Rádio Câmara. Os fatos e notícias da Câmara Municipal de Araçatuba. Viva FM 106,7. O Hospital do Rim da Santa Casa de Araçatuba é o mais avançado centro de tratamento de doenças renais do extremo oeste paulista. Construída e equipada pelo governo do estado, a unidade atende 240 pacientes de Araçatuba e região em sessões de hemodiálise e diálise peritoneal. A moderna estrutura conta com tecnologia de ponta, desde o preparo da água utilizada nos procedimentos até as 45 máquinas que filtram o sangue dos pacientes. No ambulatório de nefrologia, também são realizadas consultas e tratamento em quem não precisa de hemodiálise. A interligação com o Centro Cirúrgico da Santa Casa indica o próximo passo, a realização de transplantes renais. Câmara de Araçatuba, prestando serviços à comunidade. Você ouve programa Rádio Câmara. Viva FM 106,7. E você segue na sintonia do Rádio Câmara, transmitido de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Viva FM 106,7.
A Escola do Legislativo promoveu no plenário da Câmara na última semana, em parceria com o Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba, uma palestra sobre a prevenção aos escorpiões.
E durante o evento, a agente de informação e educação do setor de zoonoses, Elis Regina Avelino Alves, trouxe esclarecimentos sobre como se prevenir diante desses animais peçonhentos.
Então o escorpião, quando ele se sente ameaçado, ele usa o ferrão dele, que fica na cauda, que é onde ele pica a pessoa e injeta o veneno, tá? E é só quando ele se sente ameaçado. Por isso que nós vemos muito acidente. Porque as pessoas pisam, as pessoas colocam uma roupa, muitas vezes, e a roupa comprime no corpo. Aí ele se sente ameaçado e é onde ele pica a pessoa. E muitas vezes, quando você encontra um escorpião, você olha, ele fica bem quietinho, ele não se move. As pessoas até pensam que o escorpião está morto. Nesse meio tempo, a pessoa vai colocar o pé ou vai colocar a mão, é onde acontece o acidente. Os hábitos do escorpião, ele costuma habitar em locais escuros, buracos, fendas, entre os tijolos, no meio de entulhos. Por isso, nós sempre os orientamos, né? Vamos deixar nosso quintal limpo, né? Vamos tirar o entulho do quintal. Se você tem lá telha, bloco, você não vai usar mais, né? Vamos mandar embora. Agora, se eu tenho um pouco de telha, um pouco de bloco, eu ainda vou usar, o que eu tenho que fazer? Sempre está movendo de um local para o outro. Por quê? Porque o escorpião, quando ele se aloja embaixo, né, de um monte de bloco, um monte de telha, ele vai o quê? Ele vai se reproduzir, porque o escorpião se reproduz sozinho, ele auto-se fecunda, e ele encontrando um local para ele se alojar, ele vai começar a se reproduzir.
Os escorpiões geralmente são encontrados junto a entulhos, folhas secas, lixo doméstico e materiais de construção. A limpeza de terrenos baldios e a vedação e proteção de ralos e pias são medidas para evitar o aparecimento de escorpiões.
Em 2018, o município registrou 1.288 casos de acidentes com escorpiões, com 2 mortes. Só neste ano, já foram contabilizados 71 casos na cidade.
A palestra teve a participação de funcionários da Câmara e da comunidade em geral. Os participantes também tiraram dúvidas com técnicos do Centro de Zoonoses sobre como combater os escorpiões.
A presidente do Legislativo, vereadora Tiesa, destacou a importância da palestra em levar informações aos cidadãos.
E essa é uma atividade da Escola do Legislativo. Todas as câmaras municipais, elas devem ter a Escola do Legislativo. Aqui em Araçatuba nós tínhamos a Escola do Legislativo, mas é um dos nossos compromissos na presidência estimular, fomentar, incentivar, ampliar, expandir essa atividade que tem vários objetivos, entre eles este, de levar mais educação, mais informação, mais formação para a comunidade. Então a gente agradece a presença, colocamos esta casa à disposição e o que eu espero é que tudo que a gente aprendeu aqui, a gente também possa multiplicar. É para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, porque o que a gente vê é que o combate a esse bicho horroroso depende da gente, né? Depende do nosso jeito de construir aí o nosso dia a dia. Então, a importância de que todo mundo saiba que quem ajuda a proliferação é a gente mesmo.
Mais informações sobre a prevenção e os procedimentos de captura desses animais podem ser obtidas pelo telefone do Centro de Controle de Zoonoses de Araçatuba, o 3636-1180. Ponto final no Rádio Câmara desta quarta-feira.
A apresentação foi de Carlos Demarque e João de Paula.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
Obrigado, ouvinte, pela sua audiência, uma boa tarde e até amanhã.
Nós voltaremos amanhã com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Viva FM 106,7.